Mais um bloco informativo na IERTS com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. O município confirma que Luís Ferreira é técnico de informática da autarquia desde 30 de dezembro, mas que a Presidenta desconhecia a situação. PSD acusa a atual gestão da Câmara de tomar de compadrio, de incapacidade e de ineficiência. Deputado do PCP na Assembleia da República, António Filipe, vai reunir sexta-feira com a Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
E a Rádio ERTS deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio ERTS.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes que serão de neve acima dos 800 metros, passando a períodos de chuva, ainda vento em geral fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 90 km/h. Pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 7 graus de máxima para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 12 para Tomar e Évora, 13 para Coimbra, 14 para Santarém, 15 para o Porto, Leiria e Lisboa e 17 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. O município de Tomar confirmou, num esclarecimento enviado para a ERTS, que Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidência, foi classificado para ocupar a vaga de técnico de informática, depois de avaliado por um júri. E o texto refere que o processo foi dado como concluído a 30 de dezembro de 2015. Apesar desta certeza, o esclarecimento em causa, proveniente do Gabinete de Comunicação, garante que a Presidente Anabela Freitas desconhecia a finalização em concreto do processo, o que só denota a sua total e absoluta isenção no mesmo. Ainda assim, não deixa de ser curioso que Luís Ferreira pediu para ser exonerado do cargo de chefe de gabinete e que o despacho presidencial tenha sido publicado a 30 de dezembro. Ou seja, por aquilo que se entende do comunicado, Luís Ferreira não terá explicado a Anabela Freitas os motivos pelos quais pretendia sair da chefia do gabinete. E outra situação acresce a este processo. Na reunião de Câmara de segunda-feira, dia 4, Anabela Freitas disse que o concurso não tinha terminado, informação que afinal não corresponde ao que está escrito agora neste comunicado. O texto do município assegura que, ao contrário das dúvidas que foram levantadas publicamente, o processo teve uma transparência muito superior a procedimentos análogos e em uso, uma vez que o recurso a um júri, o qual tomou todas as decisões de avaliação com total autonomia, garante que não houve qualquer interferência da Presidente de Câmara. O esclarecimento reforça que são assim desprovidas de sentido todas as suspeitas colocadas no processo, não sendo sequer plausível imaginar que 4 décadas depois do 25 de Abril, algum trabalhador da administração pública pudesse deixar de se apresentar a um concurso apenas por se encontrar em nomeação política. Nem os cidadãos em funções políticas podem ser prejudicados, nem uma autarquia gerida por partidos da esquerda parlamentar poderia prejudicar os direitos constitucionalmente consagrados aos seus trabalhadores. Não há trabalhadores de primeira e de segunda, todos gozam de iguais direitos e deveres, refere o esclarecimento do município, que termina referindo que a gestão de pessoal implementada pela Presidente da Câmara de Tomar tem sido sinónimo de empenho na resolução de graves e preocupantes problemas de quase 300 trabalhadores, os quais se viram privados durante 4 anos de cerca de 1,5 milhão de euros em salários, que estão desde há um ano a ser pagos todos os meses.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Entretanto, a Comissão Política Tomar do Partido Social Democrata emitiu um comunicado na final da tarde de ontem, terça-feira, onde analisa a atual situação na Câmara Nabantina, em especial as questões polémicas relacionadas com o ex-chefe de gabinete e agora técnico de informática, Luís Ferreira, bem como a mudança no cargo de vice-presidente da autarquia, com a despromoção de Rui Serrano e subida de Hugo Cristóvão. No texto que foi enviado para a redação da ERTS, o PSD refere que foi confirmada, por outro lado, infelizmente, a existência de práticas e de comportamentos reprováveis de compadrio e de aproveitamento das circunstâncias por parte do Partido Socialista que apadrinham um personagem que ocupou até recentemente, sem ética e com duvidosa legalidade, posição de destaque na administração da Câmara e na chefia do gabinete da sua presidente. O comunicado recua até à reunião de Câmara desta segunda-feira para referir que houve um triste desempenho dos membros da coligação PS-CDU, a qual aparentemente, aliás, já não existe. Face a isto, refere o PSD, conclui-se que Tomar perdeu 2 anos numa fase da vida nacional e do município, em que é urgente aproveitar as oportunidades existentes. As críticas são reforçadas quando se diz que esta gestão, com o historial de compadrios, de incapacidades e ineficiências que apresentou até agora e que foram plenamente confirmados, vai se arrastar até 2017, continuando, infelizmente, a prejudicar e a entravar o desenvolvimento de Tomar e do Conselho, conclui o comunicado da Comissão Política de Tomar do Partido Social Democrata.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo vai encontrar-se já nesta próxima sexta-feira com o deputado do PCP na Assembleia da República, António Filipe, para discutir a prestação de cuidados de saúde na região. Este é o primeiro encontro que os deputados eleitos pelo Distrito da Assembleia da República terão com a Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo, comissão que pretende levar a cabo estes encontros no decorrer de todo o mês de janeiro. As reuniões, que se estenderão a todos os partidos, vão decorrer na Casa Sindical de Torres Novas e nela podem participar também os elementos das estruturas de utentes da região do Médio Tejo. Como refere Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, vão estar em cima da mesa nestas reuniões as questões de sempre, ou seja, aquelas que se prendem com a reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em particular como os temas da medicina interna e das urgências.
Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas 3 unidades. Tem a ver também com a existência em medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das 3 e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações das valências. Depois, situações de como a informação de que irá ser criada uma unidade de cuidados paliativos que já tinha sido anunciada e falam para janeiro, aquela situação de investir na dor crónica e nas doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, ou dizer que se veste a camisola do centro hospitalar no sentido que isto corra bem, não passam efetivamente de um conjunto de boas intenções se não houver da parte central o reforço do financiamento e uma melhor atenção às questões de ordem de recursos humanos, nomeadamente médicos, não resolverão os problemas que existem. E é da parte da Comissão de Utentes, continuamos a dizer que a Portaria 82/2014, que previa centralização de especialidades, deve ser pura e simplesmente anulado, e também as questões relativas são as urgências. E em relação ao Plano Nacional de Paternidades, terão de ser efetivamente calculados os interesses locais das populações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste mês de janeiro está a ser distribuída, juntamente com a fatura dos serviços municipalizados de água e saneamento do mar, informação sobre normas e condutas na relação dos municípios com o meio ambiente. Trata-se de um folheto que serve para relembrar algumas das boas práticas e normas à população, apelando assim ao civismo de todos em matéria ambiental. Os serviços estão a fazer chegar a todas as casas normas de boa conduta, onde são lembrados, entre outros aspectos, a importância da reciclagem, chamando a atenção para os milhares de euros que o município gasta com a recolha. Numa segunda vertente, será feito algum trabalho pedagógico com os estabelecimentos de ensino, com as associações de pais e ATL, no sentido de que estas boas normas sejam então replicadas. O município de Tomar, que vai, entretanto, desenvolver, no decorrer desta primeira quinzena de janeiro, uma campanha junto dos comerciantes que visa a recolha porta a porta dos resíduos por estes produzidos, nomeadamente o cartão, e que, numa primeira fase, será feita duas vezes por semana. O objetivo é arrancar já a 18 de janeiro, como refere Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar.
Vamos iniciar também em janeiro, mas aí será uma campanha porta a porta junto dos comerciantes e, portanto, aquilo que pretendemos é que no dia 18 de janeiro esteja já no terreno, portanto, havendo uma campanha de sensibilização porta a porta junto dos comerciantes para uma recolha porta a porta de cartão. Para já vamos avançar com todos os comerciantes e unidades do perímetro urbano. O que temos projetado serão dois dias por semana, mas tem a ver também com o número de comerciantes que vão aderir desde já a esta iniciativa, que poderá ser aumentado o número de dias de semana conforme a adesão que vamos tendo. Portanto, vai ser feita uma campanha porta a porta, portanto vão ter que falar com todos os comerciantes, saber se querem aderir, se não querem, para montarmos o circuito, para que a recolha seja feita. Será também feita uma campanha nas redes sociais e, em princípio, também na imprensa escrita do nosso concelho. Esta campanha é uma ação conjunta entre, neste caso, SEMAS, Resitejo e Sociedade Ponte Verde. Delineamos o que vamos implementar. É óbvio que a Citofeba, naquilo que for a campanha de sensibilização que vamos fazer, a Citofeba vai ser chamada para isso. Neste momento não temos condições, e vamos estar numa fase experimental, não temos condições para ir além dos comerciantes. O desejável seria chegarmos a toda a população, mas neste momento vamos implementar nos comerciantes e vamos depois fazer uma avaliação em relação àquilo que é a implementação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A imagem de Nossa Senhora de Fátima vai estar em Tomar entre esta quarta-feira, 7 de janeiro, e sábado, dia 9 de janeiro. A recepção da imagem tem lugar precisamente nesta quarta-feira, às 19h30, junto à Rotunda Alves Redol, a que seguirá uma Eucaristia na Igreja de Santa Maria dos Olivais, presidida pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Polino Domingos. Na sexta-feira, por sua vez, às 9h, haverá lugar à Eucaristia, seguindo-se confissões até às 11 da manhã. Registo ainda para o encontro da imagem no Presídio Militar, com a presença do Bispo das Forças Armadas. Pelas 19h30, a imagem de Nossa Senhora de Fátima irá chegar depois à Igreja de São João Batista, a que seguirá uma procissão de velas até Santa Maria dos Olivais. A igreja estará aberta noite dentro e, no sábado, último dia deste programa Saliência para a realização da Eucaristia de Encerramento, pelas 18h, com o rito do Adeus, até à Mata dos Sete Montes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais vai proceder na sexta-feira ao encerramento no Cineteatro Tomar do projeto solidário Junto pelos Nossos, com a realização de uma gala de encerramento que contará com um espetáculo musical para as crianças. Os bilhetes já se encontram à venda na Junta de Freguesia, no edifício de Santa Maria dos Olivais, com custo de 5 euros para os adultos e de 1 euro para as crianças. Encerra assim uma iniciativa que arrancou no início do mês de dezembro de 2015 e que envolveu os jardins de infância e os ATL da área da freguesia na execução então de árvores de Natal, que foram depois colocadas em vários restaurantes e cafés de Tomar e que serviram de pontos de recolha de donativos para esta causa, que visa apoiar um conjunto de instituições tomarenses. Como refere Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, foi grande a adesão a este projeto, que terá sequência noutras iniciativas projetadas já pela Junta para o ano de 2016.
É um projeto que teve uma aderência brutal. Digo mesmo que não esperávamos, em princípio, que de facto houvesse uma aderência total da parte dos ATLs, da parte das escolas todas, da parte dos coordenadores, dos pais e dos cafés e restaurantes, porque isto globaliza tudo um sistema para que a apresentação das árvores de Natal feitas nas escolas, e cada uma com o seu simbolismo, mas todas referentes à época natalícia, fosse um sucesso. E as pessoas ficarem encantadas. Isto é um projeto educativo, comunitário e social, mas que tem um título, Juntos pelos Nossos. E porquê? Achamos que em cada ano há diversos projetos que nós vamos alicerçando e vamos projetando e mudando alguma coisa. A nossa técnica, Filipa Fernandes, ela é uma das ombreiras deste todo, porque isto é um todo também, grande parte dela. Nós damos-lhe toda a liberdade para ela poder idealizar, conversarmos, pormos em prática todas estas áreas de intervenção. E eu digo, isto é um caso que foi lançado, teve bases, teve músculo para se mexer. Vamos apoiar a Acrescer, a APAT, a Cáritas, a Cruz Vermelha e o CIRI. Isto são instituições que precisam muito e que nós estamos no terreno para as apoiar. Acho que a Junta está no bom caminho. Acho que devemos ter outras iniciativas, e já algumas já estão projetadas. E acho que não vamos fugir destas normas, que são as normas de boa convivência, de boa entreajuda, escolas, associação de pais, professores, coordenadores, tudo um sem fim de pessoas que estão ligadas a este projeto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, o CALMA, vai levar a efeito na sua sede já na próxima segunda-feira, dia 11, a apresentação e lançamento do conjunto de eventos desportivos englobados na 33ª edição das Três Léguas do Nabão, a realizar este ano, no dia 6 de março. Esta iniciativa desportiva insere-se assim, uma vez mais, nas comemorações do dia da cidade, o dia 1 de março, e constitui-se, enquanto prova de atletismo, como uma das mais antigas no panorama nacional. O CALMA pretende relançar assim a prova, dinamizando-a de forma a garantir na edição deste ano a presença de um número de atletas mais de acordo com a sua longevidade e tradição, ou seja, um número mais elevado de participantes. São também objetivo do clube garantir, por um lado, colorido e número de acompanhantes expressivos, assim como, por outro, fomentar o gosto pelo atletismo, sobretudo nos escalões mais jovens e dentro do âmbito local.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os clientes dos prestadores de serviços de eletricidade, água e gás canalizado podem ainda vir a reclamar a devolução das cauções destes serviços públicos. Recorde-se no início de 2015, o prazo de 5 anos para a devolução que tinha sido estabelecido terminou, mas este revelou-se insuficiente, pelo que foi prolongado até 31 de dezembro do ano que passou. Entretanto, mais uma vez, verificou-se no final do ano que ainda são muitos aqueles que não reclamaram as respectivas cauções, pelo que o Governo decidiu prolongar mais uma vez o prazo para que os consumidores possam reclamar os montantes pagos junto dos prestadores do serviço. O Ministério da Economia anunciou em comunicado que prolonga até 31 de julho de 2016 o prazo para o requerimento da devolução das cauções destes serviços públicos. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Ainda que a curta distância do início de 2016, parece que os cartomantes e adivinhos baixaram o tom sobre as certezas acerca do novo ano. Deparamos com a realidade dura e crua dos factos, a soma do 2 mais 2 e a sequência harmónica da causa e efeito, como sempre acontece desde o início dos tempos. Nem por isso fugimos ao toque poético de todos os acontecimentos que sempre se revestem da névoa simbólica e ultratemporal dos factos rudemente descritos. Estamos em alta rotação, mesmo quando não damos por isso. A Terra não para. As estações sucedem-se. Os tempos mudam. E o nosso tempo, se não regula sempre como quereriam os nossos firmes princípios, pelo menos cumpre de forma rigorosa a sua quase frenética originalidade de mudança. Sentimo-lo no hoje e no ontem, que nos parecem desconcertantemente próximos e distantes. Ainda lembramos o verão, o início de outono, e cá vamos nós para o meio do inverno. Ninguém detém os factos. Os jornais e telejornais envelhecem. Rodopiamos no comentário ao efêmero e não nos atrevemos a teorizar definitivamente sobre o que quer que seja, pois uma notícia nova, de festa ou de tragédia, passa para o primeiro plano do grande palco da pequena aldeia que somos. Filosofando? Estarei filosofando à falta de melhor assunto? Não, eu vos digo. Tudo vai acontecendo numa acumulação desconexa de lógicas que não se entendem, nem nos grandes silêncios, nem nos estridentes discursos, nem sequer nas académicas reflexões. A máquina do tempo tritura factos entre os rios de lágrimas e as explosões de festa. E a inteligência secreta e discreta de Deus continua a marcar a história, mesmo quando nada aparentemente acontece. O tempo, apenas o tempo de Deus, que constrói a história entre o silêncio e o ruído, a dor e a festa. Será pouco?
A nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz, como sempre, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.